Reunião da Igreja em Curitiba, 12 de dezembro de 2015. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: Serviço e Galardão. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Graças a Deus. Pela grandeza de Jesus Cristo, nosso Senhor, e pela grandeza de seu amor por nós, eu gostaria de falar algumas coisas práticas para os irmãos. Começando a mostrar um texto bíblico aqui em Mateus capítulo 26, o versículo 39. Vamos ler o 38 também. Eu quero falar do servir ao Senhor e o quanto o Senhor vai recompensar a nossa vida de serviço e obediência a Ele. No verso 38, Jesus diz assim: Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. No capítulo 27, nós temos ali Jesus sendo tentado com estas palavras no versículo 42. Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Jesus foi provado na sua entrega que havia feito no Getsêmani. No Getsêmani, Jesus fez o sacrifício da sua vontade. E quando ele foi para a cruz, ele iria fazer o sacrifício de sua vida, a entrega a Deus, de sua própria vida. Primeiramente, para agradar a Deus, e segundo, para nos socorrer, nos livrar da perdição, trazer a redenção para as nossas vidas. Então, irmãos, o livro de Mateus está mostrando o que é o reino de Deus e quem realmente representa o reino de Deus. Então, nós temos aqui como que uma, tipo de uma controvérsia. O rei está posicionado como servo. O rei está derramando sua vida por nós. Nós vemos que a palavra de Deus mostra aqui Jesus rendendo sua vontade para fazer a vontade de Deus. O Senhor está mostrando um exemplo de vida, e se nós queremos seguir, nós devemos imitá-lo. Se nós queremos alcançar o que ele alcançou, nós devemos ser bem práticos quanto à vida cristã. Quando nós pensamos, o que é a vida de fé? O que é a vida da fé? A vida da fé é uma vida substituída. A vida da fé é pôr de lado o ego e dar lugar para Deus. Isso é vida de fé. É uma vida que morreu e outra que entrou no lugar. É o que comprovamos em Gálatas 2:20. Quando Paulo diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Se entregou. A vida de fé é um sacrifício da vontade. Para que exista um sacrifício de vida, a semelhança do Senhor que se derramou para dar vida. Se Jesus salvasse a si mesmo, não poderia nos salvar. O poder de salvar estava em que ele não se salvasse. O poder de nós darmos vida a outro está em que nós não retenhamos a nossa. Outros têm vida porque perdemos a nossa. Mas se nós conservamos a nossa, outros ao nosso redor morrem. Este é o princípio e o ciclo da vida: morte e ressurreição, morte e ressurreição. Se nós queremos servir o Senhor, e o Senhor é tão bom que nos chama como cooperadores dele para servir na casa de Deus. Mas se nós não perdemos nossa vida, nós tememos gastar nossa vida, de forma alguma vamos servir adequadamente o Senhor, porque não fizemos o sacrifício da nossa vontade. E o maravilhoso é que, em 1 Coríntios, capítulo 3, Paulo diz que Deus nos chama como cooperadores dele. Ele diz no versículo 5 do capítulo 3: pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Esta palavra no original, ministros, quer dizer diácono ou garçom. Representa um serviço. Representa uma diaconia das coisas espirituais. Representa um servir como garçom para aquele que está à mesa. Um ministro de Deus, ele traz a palavra como, diz a Bíblia, como maçãs de ouro em salvas de prata, isso é, numa bandeja de prata, e traz à mesa dos santos para que os santos se alimentem. Ele não é nada, o ministro de Deus, ele é um garçom. Não é o ministro que tem valor, é o pão que o ministro traz que tem valor. É a comida, é o pão da vida, é o pão que desce do céu, Jesus Cristo mesmo. Por essa razão, a vida do ministro tem que morrer, para que a vida de Jesus seja manifesta. E cada um de vocês, segundo a palavra do Senhor, é um ministro do Novo Testamento. É um garçom que receberam em suas mãos, na sua dispensa, esse precioso alimento que a alma humana precisa, que é Jesus Cristo, o pão da vida, que você tem que servir, que você tem que ministrar. Então, Paulo disse: quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão, garçons pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. O que o Senhor deu a cada um? É isto que o Senhor vai te pedir quando Ele voltar. O que o Senhor deu a cada um? É, irmão Otmani disse que o problema da negligência não está com aqueles que receberam 5 talentos ou 2 talentos. Está com a multidão que recebeu 1 talento. E que embrulhou num lenço e guardou, para que quando na vinda do Senhor ele devolva. Ficou vivendo uma vida de preguiça por tantos anos, e aí no dia do Senhor vai dizer: Senhor, está aqui o que o Senhor me deu. Você sabe que, concernente à salvação, fidelidade não traz salvação para ninguém, porque Deus não estabeleceu a salvação pelas obras. Por quê? Em Efésios capítulo 2, nós comprovamos que a salvação não vem pelas obras. Você pode virar pirueta, você pode fazer jejum de 40 dias, você pode subir as escadarias de joelho, você pode percorrer a cidade inteira fazendo penitência, arrastando uma cruz, que você não vai ser salvo. Porque a salvação já foi consumada há 2000 anos atrás, você chegou atrasado. Mas Efésios capítulo 2 diz assim, verso 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Imagina quando o Senhor voltar, aquela multidão de pessoas na presença de Deus, cheio de boas obras, e dizer: Senhor, eu mereço a salvação. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Por que que Deus fez com que a redenção fosse o sacrifício do seu filho na cruz? Porque todos estavam perdidos e não havia condição de ninguém salvar a si mesmo. E ninguém poderia morrer por pecador como nós. Porque não havia nenhum que pudesse morrer pelos pecadores. Então Deus deu o seu Filho Jesus. Agora, quem tem a glória é só Deus e não o homem. Os homens costumam arrumar as melhores religiões, fazer as melhores obras, mas a salvação não é pelas obras. Mas veja o verso 10 agora. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Agora sim. Aqui diz, não pelas boas obras, para as boas obras. Para. Nós fomos, não fomos salvos pelas obras, mas fomos salvos para as obras de Deus, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Andar nas obras de Deus. Vida de fé é andar nas obras de Deus. Amém? Andar nas obras de Deus. Isso é uma vida de fé. Se eu ando nas obras do mundo, isso é uma vida de apostasia. Isso é uma vida de corrupção. Isso é uma vida de contaminação. Por exemplo, nós temos nossa Bíblia. Por que não lemos nossa Bíblia? Porque não temos disposição para obedecê-la. Por isso, não a lemos. Não temos disposição para praticá-la. Não temos a fé viva no que Deus deixou escrito para nós, para praticarmos. Porque praticarmos a palavra de Deus significa andar nas obras que Deus preparou. Andar nas obras que Ele preparou. Por isso que diligentemente nós devemos consultar nossa Bíblia. Para não andar errado e depois culpar Deus pela nossa ignorância. Nós não seremos desculpados pela nossa ignorância. Porque Deus não nos deixou sem conhecimento da verdade. Deus nos deu a verdade na mão. Deus nos deu um Espírito Santo, o qual devemos obedecer, e diz a palavra que um ministério do Espírito Santo eficaz é nos guiar em toda a verdade. Então, não se interessar pela verdade significa falta de obediência ao Espírito Santo. É muito importante o valor que se deve dar às Escrituras Sagradas. Porque é com ela que o Espírito Santo trabalha em tua vida. Vamos continuar aqui então. 1 Coríntios 3, 6 agora. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Se ninguém planta, ninguém rega, não há crescimento. Deus dá o crescimento se você plantar e se você regar. Você planta o evangelho no coração de alguém, esse alguém se converte pela ação poderosa do Espírito Santo, e vem outros ministros e regam, e Deus dá crescimento. Cada um faz o seu trabalho. Ora, o que planta e o que rega são um. O que é importante aqui é que todos trabalham para uma unidade. Eles são uma unidade no serviço. É uma unidade na diversidade. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito é um. Há uma diversidade de operações. O Espírito Santo é o mesmo. Um planta, outro rega, mas são um. O que planta e o que rega são um. Mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Eu quero falar do galardão segundo o seu trabalho. Jesus não vai recompensar ninguém que fez obras para se salvar. Mas Deus vai recompensar salvos que andaram nas obras de Deus. Que fizeram o trabalho de Deus. Como cooperadores. Porque, verso 9, nós somos cooperadores de Deus. Nós não somos os donos da obra, nós somos cooperadores com o Senhor da obra. Amém? Somos cooperadores, fomos chamados, nós somos companheiros, parceiros de Deus, na obra de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Lavoura onde se trabalha, onde prepara o solo. E edifício, onde há uma ordem, uma edificação, algo ordenado, cada um ajustado um com o outro. Por que a edificação é tão importante? Por que a lavoura é tão importante? E a edificação também é tão importante? É que a lavoura vai trazer o material para a edificação. Você tem que preparar o solo dos corações com oração para trazer mais material para a casa de Deus, para que seja edificada uma morada para Deus em espírito. E todos têm que trabalhar nesse fim. Todos. Agora veja, segundo a graça de Deus que me foi dada, por que Paulo fala segundo a graça? Aqui está o um talento de todo mundo, a graça. Se você fizer vã a graça de Deus, porque pela graça que você foi salvo, por isso ele é o dom único, o talento único para todos os crentes. Não tem desculpa. Se você foi salvo é porque você recebeu graça. E pela graça você trabalha, pela graça você serve. E também refletindo o que a graça fez na tua vida. Outrora eu gastava tanto dinheiro com cinema, com bailes, com farras e tudo isso, bebidas e tal. Hoje eu só gasto dinheiro para minha necessidade e a obra de Deus. Eu não tenho outro objetivo. Você tem? Mais de um? Ficar rico? Multiplicar a riqueza? Multiplicar a casa? Diz a palavra, ai daqueles que multiplicam casa a casa. Está lá em Isaías. Não estamos aqui. Estamos aqui para multiplicar o território do reino de Deus. Quantas mais almas vierem para o reino, é isto. E é por isso que a palavra do Senhor recomenda não se endividar, porque se você se endividar, você não tem como cooperar na obra de Deus. Você está escravo. Reino de Deus, meus irmãos. Reino de Deus. Nós somos capazes de levantar uma bandeira do Corinthians, mas não levantamos a bandeira do reino de Deus. Pensa bem, irmãos. É verdade o que estou falando. Nós temos mais disposição para levantar a bandeira do time, do nosso coração. Graças a Deus, do meu não. Espero que do teu também não. Né? Mas o Salmo 20 que diz, em teu nome nós arvoraremos pendões. Aleluia. Levantaremos a bandeira do nome do Senhor. Amém. É até cômico, né? Dá para rir porque a gente fala disto. Mas, como é que diz, né? Se não fosse trágico, seria cômico, né? O bebezinho nasceu, já está com o uniforme do time. Eu quero que aqueles pais, aqueles avós, vão cada semana e falem do nome de Jesus para aquela criança. Aí sim, maravilha! Deixe uma herança maravilhosa. Nós gastamos mais da nossa alegria com as coisas deste mundo do que com o Senhor. Deveríamos preparar um salmo para vir à reunião e oferecer ao Senhor fruto dos lábios que confessa o seu nome. Isso é serviço a Deus. Isso é servir a Deus. Porque Jesus diz em Hebreus que ele cantaria louvores no meio da congregação depois de trazer muitos filhos à glória. após a sua ressurreição, diz que ele cantaria louvores no meio da congregação. Ao Pai. Nós temos que dar importância à obra de Deus. Então, continuando aqui. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Outro edifica. Irmãos, nenhum ministério pode fazer todas as coisas. Eu não sou um homem de 5 talentos, talvez seja um de 1/2 talento, ou menos que isso. Mas quero ser fiel desse 1/2 talento, multiplicar e fazer 1, e depois de 1 fazer 2, enfim. Não, dá para juntar 2 irmãos de 1/2, faz 1. Né? 2 de 1, unidos, fazem 2, e vão servir o Senhor, vão pregar o Evangelho. Mas diz aqui, mas veja cada um como edifica sobre ele. Sobre ele quem? Verso 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Irmãos, aqui nós vimos a palavra galardão no verso 8. Galardão significa recompensa. Pense bem. Os que forem fiéis em servir o Senhor receberão recompensa. Mas os que forem infiéis também receberão recompensa. Por um lado positivamente, por outro lado negativamente. Verso 14 fala novamente, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Agora, vamos voltar para Mateus, capítulo 6. Nós sabemos que o livro de Mateus está fazendo abordagem sobre o reino de Deus, sobre Jesus Cristo como rei. Nesse livro, Jesus Cristo, a intenção de Mateus foi mostrar Jesus Cristo como rei, e ele o fez. De que forma? Ele teve um bom ouvido e bons olhos para contemplar o Senhor Jesus, ouvir tudo o que ele disse e ver tudo o que ele fez, e ler tudo o que precisava ser lido. Porque nesse livro sempre vai aparecer a palavra não lestes. Não ouviste. Nós, se queremos servir o Senhor, se queremos realmente glorificar o Senhor, nós precisamos ouvir bem o Senhor. Olha, você consegue identificar que o livro que foi escrito aos Hebreus é um livro que norteia a vida da fé somente pelo primeiro versículo? Porque diz, havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. O que é a fé? A fé vem pelo ouvir o Filho. E é por isso que o escritor que vai trazer realmente uma história de fé, para que tenhamos uma vida de fé, nossa carreira espiritual seja uma carreira de fé, ele abre o livro com a questão de ouvir o Filho de Deus. E aqui nós temos um sermão do rei, identificado como um profeta também, e que no fim do sermão, Jesus diz, verso 24, do capítulo 7, ele diz, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ouviu e praticou. Onde está realmente a evidência da fé? Só no ouvir? Ouviu e praticou. Aí está a evidência. Agora vamos ler aqui o capítulo 6. Jesus diz assim, este é o sermão realmente do reino, se você praticar, você está edificando tua casa sobre a rocha. Ele diz, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Alguém que dá esmola para ser visto, não terá galardão junto do vosso Pai que está no céu. É um serviço cristão, porém, nenhum serviço cristão deve ter a intenção de mostrar-se o quanto está fazendo aquilo, ou desejar que os outros vejam e o honrem e o reconheçam, não terá galardão junto de vosso Pai. Aí Jesus ensina, quando pois deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão de esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em segredo te recompensará publicamente. Agora a questão da oração. A questão da oração, você não imaginava que é um serviço na casa de Deus e que você pode receber galardão por se aplicar na oração? A oração é o serviço mais difícil de se fazer na casa de Deus. Porque também ninguém vê. E quando fazemos reunião de oração da igreja, a minoria que vem. É mais difícil. As pessoas desprezam a oração. Mas eu não vi Jesus falar que você vai receber um galardão por ter vindo nas reuniões. Amém? Mas eu vejo Jesus dizer que vai dar um galardão para quem realmente tiver uma vida de oração. Há homens que morreram de tanto orar. O ministério deles foi esse. Eles receberam a recompensa de Deus. Porque é um dos encargos mais pesados do ministério. Então, Jesus diz aqui no versículo 5, quando orares, não seja como os hipócritas que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Jesus está colocando que o ministério da oração tem uma recompensa. Se você hoje Você tem sido infiel na questão da oração? E outra coisa, oração é um dever? Não é uma opção, é um dever? Lucas 18. Nós teríamos muito mais problemas solucionados se nós nos dedicássemos à oração. Nós impediríamos muitas coisas de acontecerem se dedicássemos na oração. Jesus falou que viria uma grande perseguição sobre os judeus. E Jesus disse: orem para que a vossa fuga não seja no inverno. Então, pela oração, poderia se... O Senhor não ia tirar a prova deles fugirem, mas porém, eles poderiam não empreender a fuga no inverno, se eles orassem. Mas se não orar, você vai estar correndo com teu filhinho no meio da neve, fugindo, e vai sofrer grandes situações de choques na tua vida. Os que oram podem evitar muitas coisas na sua vida, pois o Senhor antecipa a visão para aqueles que oram. Então nós vemos ao longe porque oramos. Aquilo que, por exemplo, o Brasil está passando, certamente os homens que oram já sabiam que isto ia acontecer. Pode estar vindo uma situação, uma grande tentação contra a tua casa, um ataque violento de Satanás, mas porque você não ora, chega de surpresa. Jesus nos chamou para ser parceiros da sua obra na oração. É isto que devemos fazer. O homem que ora tem mais discernimento das coisas, porque tem realmente uma visão prévia das coisas. Aqui diz, Jesus disse: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O dever de orar. Sempre. E nunca desfalecer. Nós temos exemplos de pessoas que venceram pela oração. Irmão, você vence a frieza espiritual pela oração. Você traz um reavivamento para a igreja pela oração. Você traz os pecadores aos pés de Jesus pela oração. E ainda recebe galardão. Jesus oferece uma recompensa para quem orar. Eu penso que vão estar do lado de Jesus no seu reino todos os homens de oração, todas as mulheres de oração. Serão o seu séquito que vão por onde ele for. São aqueles que venceram na oração. Foram aqueles que mantiveram sua fé viva e confiante no Senhor. A confiança. No mesmo capítulo 18 de Lucas, o fim desse capítulo, ou aliás, o fim da parábola, nos diz: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Olha, nós estamos vendo que estamos no tempo do fim. Estamos vendo que a volta do Senhor se aproxima. E o quanto oramos? Ou Os que não oram nem percebem que a volta do Senhor está próxima. Estão por aí no mundo querendo construir o quê? Uma casa de papelão, um castelo de areia, procurando uma coisa que não existe, um castelo de ilusões, sendo que deveria estar no reino de Deus, buscando a vontade de Deus, fazendo o que Deus quer. Jesus disse: não faça como eu quero, mas como tu queres. Também, um serviço que Jesus também recompensa. Verso 16 de Mateus 6. E quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Significa, irmão, que você está fazendo algo com alegria. Unge a cabeça, tem a cabeça ungida com óleo de alegria. Porque é um serviço maravilhoso ao Senhor, que deve ser feito com alegria, a oração também, com a carga espiritual, mas com o gozo do Espírito no nosso coração. Uma das coisas mais maravilhosas é a oração. A oração nos leva a uma construção de amizade com Deus. Abraão era amigo de Deus porque creu em Deus. E por essa razão construiu uma relação com Deus de amizade. Então quando Abraão entrava na presença do Senhor, quando ele ia falar com o Senhor, ele acreditava em tudo que o Senhor falava, porque era amigo. Ele construiu uma amizade com Deus, ele confiou em Deus, ele acreditou. E diz a palavra que isto lhe foi imputado como justiça. Não só foi imputado a fé de Abraão naquilo que Deus disse, não só isso foi imputado como justiça, mas foi imputada a justiça a ele, a prática da sua fé. Porque quando diz Tiago que quando Deus pediu o filho de Abraão para ser sacrificado, ele prontamente o levou ao sacrifício, disse que isto foi imputado como justiça. E ele se tornou amigo de Deus. Amigo é aquele que renuncia a sua vida e dá a sua vida ao seu amigo. Naquele momento, Abraão olha para o seu corpo amortecido. Ele olha para ele: bom, eu já sou um bagaço da vida. Já estou aposentado. E a vida de Abraão era aquele filho. Deus disse: leva esse filho no Monte Moriá. Não tem mãe que diz assim: esse filho, perde o filho, esse filho era a minha vida. Abraão olhou: esse filho é a minha esperança. Deus disse, Deus deu uma promessa que através dele abençoaria todas as nações da terra. Este vai me representar. Em figura, Cristo é a nossa vida e foi oferecido no altar pela pessoa de Deus. E hoje nós temos a vida dele. Porque ele deu e o Pai o ressuscitou. Então, continuando aqui, unge tua cabeça, faça com alegria, lava o teu rosto, Às vezes a pessoa está jejuando, aí faz aquela cara de coitado. Nossa, estou sofrendo tanto pela obra de Deus. Estou jejuando aqui, quase morrendo. É muito maravilhoso jejuar com alegria. Inclusive, a alegria, ela se dispensa, porque em Marcos ele falou assim, quando perguntaram sobre o jejum, ele disse, não se põe vinho novo em odre velho. Aquela cara enrugada nunca vai experimentar o vinho novo. Mas uma cara transformada pelo prazer de estar na presença do Senhor. Nós fazemos jejum pelo Senhor, não para resolver problemas. Nós fazemos jejum para sentir o gosto do vinho novo. Porque quebramos aquele vaso velho que somos, aquela casca do ego, arrebentamos com ela para que o Senhor deposite o vinho novo do Espírito em nossos corações. Continuando o verso 18. Para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê em oculto, te recompensará. Teu Pai que vê. Existe a oração também que Deus vê. E existe a oração que Deus ouve. Mas é muito melhor a oração que Deus vê. A oração de Ana foi uma oração que Deus viu. Ninguém escutou nada. Deus viu o que ela estava dizendo no seu coração. E recompensou ela. Irmãos, orar é um serviço que é recompensado por Deus. Tem galardão? Quero estimular você a orar. Não desistir. Não é você esperar que os outros orem por você. Amém? Nós oramos, cada um ora um pelo outro, diz a palavra que isso também. Orai uns pelos outros, para que sareis. Mas muitas coisas serão evitadas se nós orarmos. Tivermos uma vida de oração. Para buscar realmente uma comunhão, uma parceria com Deus, uma amizade com Deus. Eu quero parar por aqui. Esse serviço é um serviço importante na casa de Deus. Coisa prática. Aí sim, coloque as pessoas que você quer abençoar na tua oração. Coloque teus filhos na oração. Ore todos os dias pelos teus filhos. Tenha uma vida de oração. Ore para ouvir a voz de Deus. Para você não andar desorientado. Mas seguir na vontade de Deus. Amém? Amém, Senhor.